O vendedor tradicional, aquele de porta em porta, hoje ele já está suportado por um sistema de CRM, que ajuda na rota, ajuda na previsibilidade de quem pode vender ou não.
Bola da vez agora, a gente começar a trabalhar a inteligência artificial, né, de uma forma mais intensa para que a gente consiga fazer que as empresas façam transações.
Omnicanalidade, qualquer buzzword que a gente vai usar, significa isso. Hoje você tem um leque inteiro da experiência e da vida do consumidor para influenciar mais, satisfazer melhor, etc. E ter essa rentabilidade que o estudo mostra com mais excelência.
A nuvem é isso, né? É um local que você pode conectar, né, qualquer tipo de canal que você tem. Então, é a base para que você possa criar esse tipo de produto.
Clientes monitorados por geolocalização, com produtos fabricados e vendidos de acordo com o perfil do consumidor, sem perdas. Visão completa das vendas e das finanças com sugestões precisas de investimento. Onde está a sua empresa quando o assunto é business performance? Eu sou Roberta Prescott e esse é o Totus Talks, seu podcast de tecnologia e negócios. Neste episódio, vamos saber como tecnologias recentes vêm impactando os resultados das empresas e como o seu negócio pode chegar lá em pouco tempo. Estão aqui comigo Juliano Tubino, VP de Novos Negócios da Totus.
Oi, tudo bom? Muito obrigado pelo convite.
Guga Stocco, consultor e membro do Conselho da Totus, Banco Original, 20 Partners e Falcone Consultoria.
Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui.
Muito obrigada, Juliana e Guga, pela participação. E você que ouve o Totus Talks, aproveite e deixe o seu like nos nossos canais, nas plataformas de podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer e Apple Podcast. Vai lá agora, siga e compartilhe o Totus Talks. Juliano, business performance foi um tema bastante falado no último ano. As empresas tiveram de se virar para manter seus resultados. E a tecnologia foi uma grande aliada nesse sentido. A Totus, inclusive, se fortaleceu comprando a Resultados Digitais. Qual o balanço você faz? Ficamos mais sharp, ou seja, mais afiados, melhores em resultados?
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um reflexo do que a gente tem visto no mercado, tanto em opções quanto orientações, mas principalmente objetivos de todas as empresas, né? Se as últimas décadas foram décadas onde a gente viu a tecnologia ajudar muito as companhias da porta para dentro, automatizando seus processos, suas regulamentações, trazendo otimização, né? Definitivamente a gente vive já há algum tempo a década da porta para fora, né? Que é como se relacionar com seus clientes, como conhecer os seus clientes melhor, como vender para os seus clientes melhor, digitalmente, em novos canais ou não, né? Então, business performance é sobre isso. Como que você faz o melhor uso possível de tecnologias, novos modelos de negócio, para conhecer melhor, se relacionar e vender mais, aumentando a performance da sua empresa.
E aí a gente está falando de um escopo grande de tecnologias e usando-as, combinando, né, uma com as outras.
Sem dúvida nenhuma. É um escopo de tecnologia ainda maior do que era o escopo de tecnologia de automatização de processos ou do próprio ERP, que é o core da companhia hoje, né, da Totus. Então, a gente tem aí uma proliferação, um terreno bastante fértil, tanto de novas empresas fornecendo soluções de tecnologias para esse fim, quanto, acho que o principal, né, um aumento significativo de perfis de profissionais consumindo tecnologia. Business performance definitivamente foi essa tendência, esse conjunto de tecnologias que fez com que o uso de tecnologia sobrepassasse e saísse somente dos profissionais tradicionalmente de tecnologia. Hoje, se a gente entende business performance como a forma que você conhece, se relaciona e vende mais, né, isso está ligado a todos os outros profissionais, profissionais de vendas, profissionais de marketing, profissionais de negócios, profissionais financeiros, né? Então, eu acho que tem essa abertura dos dois lados, de demanda e de oferta.
Realmente a gente tem visto a tecnologia permeando, né, todas as áreas. Guga, você acompanha de perto vários setores e vê como a tecnologia teve e tem um papel decisivo para fazer as empresas ganharem rentabilidade e enfrentarem crises. No último ano, isso ocorreu em diferentes tipos de negócios, independentemente do tamanho. O que foi importante, o que foi mais importante na sua visão?
O que a gente pode perceber foi o seguinte: com a pandemia, todo mundo foi parar dentro de casa, né? Então, o consumidor foi para dentro de casa. E muitas das empresas estavam acostumadas, por exemplo, a fazer o marketing da forma tradicional, ou simplesmente tinha o seu formato tradicional, quer dizer, eu tinha minha loja dentro do shopping, ou minha loja de rua, ou meu formato de vendas, né, através de pessoas, por exemplo, se sentiu em xeque. Né? Não tinha como vender. E você passando alguns meses, né, nesse formato, obviamente que é bem complicado. E eu não estou falando só de empresa pequena. Óbvio que as empresas pequenas, elas se afetam muito por causa disso. Mas empresas grandes também. Então, qual que é o principal ponto que a gente viu, né, em cima de tudo isso, que deveria já ter acontecido antes também, que quando você começa a olhar, né, não só o marketing, mas você começa a olhar todos esses processos online e todo esse potencial que existe, ele começou a ser a bola da vez. Né? Então, quer dizer, eu estou acostumado a fazer vendas, só que essas vendas são offline, ou fazer o marketing de uma forma tradicional. Eu tive que mudar. Eu tive que usar novas ferramentas para fazer isso. Eu tive que aprender novos processos para fazer isso. Eu tive que fazer novas integrações. Então, quando a gente fala, por exemplo, de business performance, né, significa que eu tenho que começar a conhecer novas ferramentas. Eu preciso começar a conhecer novas formas de marketing. Eu preciso começar a fazer novas integrações e participar desse mercado, que é um mercado gigantesco. Né? E realmente o consumidor está lá. Né? Então, você imagina todo o consumidor dentro de casa e, de repente, né, você começa a usar algumas ferramentas, começa a fazer algumas conexões e, do dia para a noite, você está vendendo, você está monitorando, você está vendo um analytics em tempo real do que está acontecendo com a sua empresa. Então, assim, por um lado, você tem, obviamente, né, esses desafios de ter que aprender e conectar todas essas novas tecnologias, mas, do outro, você começa a pegar o manche da sua empresa e entender, né, o potencial gigantesco que são essas novas tecnologias.
É, de fato, a gente viu uma busca por novas tecnologias para atender, né, essa nova demanda que veio com a pandemia. E é o que todo mundo tem falado no mercado, se adiantou aí 5 anos, sei lá, 10 anos em alguns meses, né? A engenharia e a análise de dados, elas facilitam a criação de canais de relacionamento com os clientes, proporcionando, no fim, maior rentabilidade. Como que vocês veem o papel de analytics para melhorar o desempenho do negócio? E o que isso mudou na pandemia? Quer dizer, nós poderíamos dizer que temos um cenário pós-pandemia e antes-pandemia nisso? Juliano, você quer começar?
Claro. Eu acho que talvez essa seja uma das revoluções silenciosas, por um lado, né? Se fala muito, né, de analytics, de inteligência artificial aplicada, de machine learning, né? Então, se a gente começar com uma coisa que é muito comum, né, e é um fato, a abundância de dados gerados, armazenados e processados, ela cresceu de forma exponencial, né, sem uso de absolutamente nenhum clichê. Né? Todas as empresas, do pão ao plutônio, passaram, por exemplo, a trocar mensagens com seus clientes de forma digital. Todas as empresas passaram a ter que processar documentos de forma digital. O efeito de pagamentos eletrônicos entre empresa e consumidor, novos modelos como PIX. A gente, nos últimos 18, 24 meses, realmente cresceu de forma exponencial, eu repito, a geração, a armazenagem e o processamento desses dados. Por que silenciosa? Porque isso aí todo mundo está vendo, né? Silencioso porque já existem algumas formas que esses dados estão sendo trabalhados e expostos para a gente já através de motores de inteligência artificial, motores de machine learning, muitas vezes a gente nem sabe, né? Não só uma conversa com um potencial bot num chat de um varejo, mas quando a gente faz a nossa prestação de contas para o imposto de renda, né? Já está tendo, o governo tem usado um processo de filtragem e verificação bastante sofisticado. Quando a gente usa uma ferramenta de video call, por exemplo, o Skype lançou uma tradução automática para mais de 8 línguas, com áudio, né? Quando a gente, outro dia eu estava discutindo com o time, a gente estava fazendo um treinamento de imprensa, existe um aplicativo em que você fala e ele, pelo tom da sua voz, diz se você está mentindo, se você está nervoso ou não, e ele custa R$1,99. E ele, baseado na hipótese de que o tom, ele é universal, independente da língua, né? Então, essa abundância de poder computacional, de fato, está sendo exposta, e a gente, durante o nosso dia, esbarra e consome essas coisas, muitas vezes, sem precisar. Qual que é a outra grande transformação que teve, né? Muitas dessas práticas, elas já existiam em empresas mais novas, startups, empresas que eram primariamente digitais e que nasciam com dado, né, nasciam com dado digital, a diferença entre um varejo tradicional e o e-commerce, onde no e-commerce, 6 horas da manhã, quando você acorda, você já sabe como que vai se comportar, né, a operação do dia pelo tráfego, pelo número de cliques, pela quantidade de produtos no carrinho, pela quantidade de produtos convertidos ou não, né? Então, essas práticas, elas já existiram. O fenômeno que a gente está vivendo, seja pela pandemia, seja porque essa abundância de poder computacional, ela acaba empurrando todo mundo, querendo ou não, né? É que a gente está vendo isso cada vez mais usado, né? Então, os processos mais... de natureza não digital possível, né, elas já começam a ter um companion digital, um companion analítico. Um vendedor tradicional, aquele de porta em porta, hoje ele já está, ou deveria estar, se não tiver, né, o nível de competitividade é muito menor, suportado por um sistema de CRM, que ajuda na rota, ajuda na previsibilidade de quem pode vender ou não, que tipo de produto ele pode comprar ou não. E a gente começa a ver percentuais de 10, 20%, no mínimo, em quase todas as verticais, em quase todas as áreas, alguém ou algumas empresas usando alguma forma de auxílio analítico, auxílio de dados, né? Isso aqui é papo para o dia inteiro, mas eu separaria em dois pontos, né? O primeiro, que a gente já está consumindo isso, muitas vezes, sem perceber. E o segundo, que a gente já vê uma adoção dessas tecnologias de forma bastante... espalhada e perene, né, definindo o que é um novo patamar de competitividade para as empresas.
Vou pegar o gancho aí na sua resposta, perguntar para o Guga, quais são as grandes tendências tecnológicas no curto prazo, ou seja, para ontem, né, e que vão ter impacto direto no desempenho das empresas? Podemos colocar inteligência artificial e analytics, internet das coisas... As empresas, elas fizeram uma boa atualização recente e as tecnologias evoluíram muito. Você concorda com isso? O que você destaca nessa jornada?
Sim, eu vou até fazer um paralelo com a inteligência artificial, porque a gente fala inteligência artificial, ela é um pouco ampla, mas ela é, sem dúvida nenhuma, um grande diferencial que vai entrar agora. Então, o que acontece? Quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de dados. Né? Então, a primeira história é, a gente tem que coletar dados, né? Então, as empresas têm que aprender a coletar dados. Então, eu preciso dessa informação. A gente já ouviu falar que dados é o novo petróleo, né? Mas você não coloca petróleo, né, no tanque do seu carro. Né? Você precisa transformar esse petróleo. Né? O petróleo vira um copinho de plástico, o petróleo vira gasolina, mas ele é a base para tudo isso. Então, os dados... é a base, né, para que você possa fazer uma série de coisas. Então, por exemplo, com o advento do 5G, onde as coisas começam a coletar dados também, né, e você começa a conectar tudo, então a gente vai ter uma inundação gigantesca de dados. Então, como dados é o novo petróleo, as empresas têm que começar a coletar dados, né, de uma forma cada vez mais intensa. Coletar dados só não adianta. Tá? Então, eu pego, coletei esse dado, aí eu trato esse dado e transformo ele em informação. Então, tem uma informação relevante para mim. Então, eu comecei a coletar dados, por exemplo, da minha empresa como um todo. Né? Então, que horas que meu cliente chega, que ele sai, o que ele compra, né? Que horas que deu problema o meu sistema, se deu certo, deu errado, por aí vai. Aí eu começo a ter determinadas informações. Eu sei que o meu cliente, por exemplo, quando ele chega em casa, ele compra o meu produto das 6 às 8 da noite, né? Se ele for homem, ele compra em tal horário, né? Eu tenho um determinado evento que influencia a compra, etc, etc. Então, o que eu fiz? Eu transformei dados em informação, tá? E depois eu tenho o seguinte, aí que entra a inteligência artificial, né? Porque até então eu estou falando em Big Data, né? Eu gero dados para transformar em informação, estou falando em Big Data. E quando aí entra a inteligência artificial, que é essa segunda fase, onde eu transformo essa informação em transação, né? Em outras palavras, eu peguei essa informação toda, que eu sei que o meu cliente faz isso, faz aquilo, que horas que ele compra e tudo mais, e transformo numa venda, né? E quando eu transformo essa informação em transação, é onde realmente a coisa acontece, é onde você ganha uma escala muito grande. E aí que eu tenho que usar a inteligência artificial. Então, transformar informação em transação é a grande bola da vez, é onde a tecnologia toda está acontecendo. Então, eu posso dar um exemplo para você, né? Imagina que eu sou a Amazon, estou coletando informações de todos os lugares, né? E eu tenho uma interface dentro de casa, como o próprio Tubino falou, né? A gente pode ter N interfaces, mas eu tenho o Alexa. Aí eu vou no Alexa e falo, Alexa, baseado no que você me conhece, qual que é o melhor carro para eu comprar e quantas prestações? Né? E o Alexa analisou todas as informações que ele tem, que coleta dados de todos os lugares, e falou, olha, Google, o melhor carro para você comprar é esse e em tantas prestações. Se ele acertou a informação, é porque ele coletou dados muito bem e trabalhou a informação muito boa. E se eu falar, pô, legal, gostei, compra para mim. Se ele transacionar, é aí onde tudo muda de figura, né? Quer dizer, a Amazon vai ganhar uma porcentagem, né, da venda daquele carro, uma porcentagem do financiamento, né, daquele carro. E qual foi o banco que financiou? Não sei. Né? E no fundo não quero saber, porque eu vou estar confiando, né, nessas informações, na Amazon, na comodidade, né? E está tudo resolvido, né? Então isso aconteceu. Então esse é o formato, né, principal, né? Ou se eu posso até usar um exemplo na China, né? Você pega o Rema, que é o supermercado chinês, ele trabalha tantos dados, a informação e a transação, que ele não aceita dinheiro. Né? Você vai no supermercado comprar alguma coisa e fala, você não pode usar dinheiro, você tem que usar o seu aplicativo. Porque aí eu coleto os dados, coletando os dados, transformo em informação, e aí eu consigo fazer um algoritmo de crédito em tempo real tão bom, que eu consigo te dar crédito, né? E essa empresa de crédito, que é o Ant Financial, vale mais do que o próprio Alibaba. Né? Então, eu transformei essa informação em transação. Então, a bola da vez agora é justamente a gente começar a trabalhar a inteligência artificial, né, de uma forma mais intensa, para que a gente consiga fazer que as empresas, né, façam transações. Então, essa é... vai... a bola da vez para agora. Óbvio que a gente tem tendências como metaverso, né, coisas do gênero como o Facebook vem trazendo, mas não são tendências que vão afetar o agora. Né? O agora é realmente, né, a gente começar a trabalhar dados, inteligência artificial e coisas do gênero.
E falando em inteligência de dados para marketing, me parece que quando a gente está no mundo virtual, no online, fica mais fácil de fazer essa coleta, de fazer essa análise, de entender o cliente, algo que a pandemia também acelerou. Qual a diferença de fazer essa mineração, usar a inteligência artificial, o data analytics, no mundo virtual e online, offline, né, fazendo essa... Você falou do supermercado, a gente vê muitas empresas fazendo essa correlação, né, do mundo offline jogando para o online. Como que isso está? Né? Que estágio que nós estamos hoje com relação a isso, a essa análise, para impulsionar o desempenho do negócio, né, para melhorar, no fim, para melhorar as vendas?
Então, esse que é o ponto. As novas ferramentas que estão disponíveis agora, estão nascendo cada vez mais, estão crescendo muito. Né, estão aparecendo muitas ferramentas interessantes para fazer esse tipo de análise. O que a gente sente um pouquinho, o que, que é? Não é a tecnologia necessariamente, né, que está nascendo. A tecnologia já está disponível. O que está nascendo, que está um pouco mais emergente, é justamente o conhecimento de negócios aplicados a dados. Então, porque a gente tem hoje uma divisão muito, muito clara entre eu sou um técnico de dados e eu sou um cara de negócios. Né? O técnico de dados, necessariamente, ele não sabe o que ele tem que fazer para vender mais. Né? Ele pode intuir algumas coisas, mas ele não é um cara de negócio. Né? E a pessoa de negócios não consegue necessariamente, né, fazer esse trabalho de dados. As ferramentas estão justamente aí para traduzir esses dois mundos, né? Para realmente fazer essa interface e falar, olha, está aqui, ó, deixa que eu resolvo esse problema, né, para todo mundo. E aí você consegue ter situações que aceleram tudo isso. Mas esse letramento de dados, né, esse entendimento para o lado de negócios, é uma coisa que eu estou vendo agora uma necessidade muito grande nas empresas. Porque as ferramentas estão aparecendo, muitas, né, integrações, a TOTVS mesmo, cara, ela está fazendo assim, intensamente criando, né, ferramentas, produtos, serviços, né, para permitir que as empresas realmente entrem nesse meio e possam ser competitivas. Né? Mas a gente acaba tendo um gap, né, entre, né, as pessoas realmente conseguirem usar as ferramentas no seu potencial pleno.
Que é uma curva de aprendizado, né? Eu queria entender do Juliano, quando a gente fala em inteligência de dados para marketing, se essas plataformas elas ficam restritas para as grandes empresas ou se as pequenas e médias já conseguem tirar vantagens delas, e o que é preciso fazer para usá-las em seu grande potencial? Me parece que saber coletar, armazenar e analisar os dados, né, ter esse dado correto, é fundamental, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que tem algumas palavras-chave sobre isso. Toda vez que a gente tem essa abundância de alguma coisa, seja de tecnologia ou de recurso, a transformação digital ou a adoção dessas tecnologias, ela nunca é uniforme, né? Você sempre vai ter algumas empresas que adotam mais, adotam menos, etc. Uma das belezas é que isso é hoje, na atual circunstância em que a gente está, o custo da tecnologia ele é completamente acessível para qualquer tamanho de empresa, né? Seja pelo fato de que hoje você consegue acessar qualquer tecnologia através de uma modalidade de aluguel, e você não precisa mais comprar um ativo, né? Seja porque a gente vive realmente um momento de abundância. Qual que talvez seja a dificuldade de algumas empresas menores? A própria cultura, orientação, capacidade e maturidade de se trabalhar com dados. E é aí que entra o papel de muitos fornecedores de tecnologia que tem que facilitar esse uso através de cenários aplicados, né? Então você não vai comprar uma mega plataforma para depois descobrir o que você vai fazer com dado. Você já compra, né, um produto diferenciado que ele é diferenciado pelo melhor uso dos dados. Me explico, né? Hoje, qualquer pequeno negócio que tenha o seu fluxo de caixa dentro de uma solução de dados, ele consegue, no momento do fechamento, o próprio produto com o uso dessas informações prever o que ele vai ter de venda no mês passado, o que ele tem de contas a pagar e propor um produto de crédito que não é mais one size fits all, né? É um produto já baseado no histórico dele com a melhor taxa do que ele pode encontrar. Isso é disruptivo por quê? Porque nem os bancos ou as empresas que ofertavam crédito poderiam fazer produtos tão customizados um a um, porque o custo de venda disso seria completamente impossível, né? Quanto o acesso a esses dados também não era muito acurado. Então, hoje você tem um nível já de entrega, né, de analytics desse impressionante. A gente lançou uma versão agora de software para o micro e pequeno empresário, que quando ele vai criar um SKU novo no varejo, o software já diz para ele qual que é o custo praticado daquele SKU num raio de 15 quilômetros. Por quê? Porque já foi captado de décadas, o Stoker estava comentando, né? Nos últimos 2 anos a gente vem captando, guardando e curando esse dado. Então ele sabe exatamente quanto que ele deveria praticar e essa é uma informação que somente as grandes empresas tinham, com pesquisas de mercado, etc, etc, né? Então são exemplos muito simples que se a gente fosse oferecer para o pequeno uma plataforma de analytics, etc, eu não ia saber o que fazer com isso. Mas que preço se praticar? Quanto de dinheiro eu preciso para zerar o meu caixa? São funcionalidades traduzidas, vamos dizer assim, que por trás tem um caminhão de tecnologia, né? Embarcada para poder oferecer aquilo de uma forma muito, muito simples, né? Muito sensível.
E que no fim do dia vai levar a mais vendas, né? Fazendo um pouco de exercício de futurologia, como que vocês enxergam no médio e no longo prazos as empresas integradas e altamente tecnológicas? E o que elas devem fazer hoje, né, de atualização do negócio para chegar nesse cenário? E como a pandemia e as atualizações que foram feitas durante esse período de não aglomeração, né, de restrição, como que isso impactou para levar, né, para dar essa aceleração?
Hoje em dia é difícil você fazer previsão em podcast porque fica gravado, né?
Então, depois vão te cobrar, vão falar, ele falou.
Daqui a 2 anos vão dizer, puxa vida, Bandeirantes, o canal chutou lá na... Né?
Mas eu acho que aqui, o mais legal é entender que a gente teve esse antes e depois da pandemia, né? E aí olhando sempre para business performance, mas o que, que as empresas têm que atualizar hoje, né, para chegar nessa integração tecnológica, com, acoplando todas essas diferentes tendências?
Eu vou comentar duas coisas. Uma um pouco mais óbvia, mas que acho super importante, mais segura, de que é um caminho sem volta, ainda que seja uma tendência, que é como a gente começou o nosso papo, né? Não existe mais uma opção das empresas não estarem armadas de um arcabouço de tecnologia, de um arcabouço de dados para conhecer melhor o cliente, para se relacionar melhor com ele e para vender melhor. Então, isso se traduz, né, em conhecer melhor os clientes, entender clusters de comportamento, entender os atributos dos clientes, captar esses atributos dos clientes, falar, tentar falar com o cliente no relacionamento no momento certo, com o produto certo, com a pessoa certa. Isso não é mais opcional, né? Porque quando você tem mais de 20, 30% das empresas embarcando nisso, isso passa a ser um novo patamar competitivo, né? Então existe sim hoje uma tendência em que todas as empresas de qualquer, de pão a plutônio, de hotelaria, construção civil, saúde, a manufatura, precisam ter esse arcabouço para conhecer melhor os clientes, se relacionar melhor com eles, né, suporte, pré-venda, pós-venda, o que seja, e vender melhor, e-commerce, conversational, chat, o que for, né? A segunda tendência, talvez não tão óbvia, mas é que eu me arrisco a dizer que também é um caminho sem volta, talvez num estágio um pouquinho menor, é esse mesmo microcosmo que a gente está vivendo como indivíduo, de se relacionar com as pessoas remotamente, de automatizar coisas que a gente fazia pessoalmente, seja uma compra, seja a forma que a gente aprende coisas, né? Esse mesmo fenômeno está acontecendo nas relações B2B. As empresas, elas precisam pensar como se elas fossem programas de computador. Elas precisam abrir as suas APIs, elas precisam abrir as suas bibliotecas de relacionamento entre empresas. Eu preciso saber me conectar todos os meus processos que eu tenho entre uma empresa e a outra, seja ela um cliente, um parceiro, um fornecedor, né, de uma forma automatizada. E aí eu acho que vai ter também, a gente vai entrar uma década de mudanças de modelo de negócios, o seu fornecedor pode ser um competidor, o seu competidor pode ser um parceiro, um cara de uma outra indústria que não tem absolutamente nada a ver com a sua, passa a ser um complemento fantástico para aquilo que você faz. Não, isso já está acontecendo. Quando a gente vê empresas de varejo comprando empresas de tecnologia, quando a gente vê empresas financeiras comprando empresas de educação, quando essa convergência de indústrias, ela começa e termina com essa necessidade que as empresas têm também de relacionar B2B de forma automatizada.
Legal, chegamos agora ao nosso quadro Feche a Conta. O papo está ótimo, mas o Totos Talks de hoje está chegando ao fim. Mas antes, vamos saber, esta conta fecha? Vamos lá, para os dois, rapidinho. Empresas que integram canais de vendas têm uma taxa de retenção de 89%, mostrou um levantamento da Aberdeen Group. Qual é a importância do conceito Omnichannel para trabalhar business performance nas empresas?
Olha, eu vou começar e eu acho que o Tubino pode até fechar isso com um primazia, porque ele conhece isso muito bem. Mas é simples, é só você pensar no consumidor, você pensar em você mesmo, né? Então, se eu estou comprando numa empresa, né, não importa se eu estou comprando online, se eu estou indo num local físico, onde eu estou, né, eu quero ser tratado da melhor forma possível, né, eu quero que lá todos os meus benefícios, né, todo o meu histórico, tudo que eu estou fazendo aconteça, né, da melhor forma. Então, se eu usar a Amazon como exemplo, né, se eu comprei aqui na Amazon, né, no meu celular, ou eu comprei na internet, ou seja, em uma loja física, seja um Amazon Go ou qualquer tipo de loja, né, o meu histórico, a minha personalização está lá. Né? Eu não tenho locais diferentes. Agora, se eu comprei no meu celular e aí eu chego na loja e não tem o histórico, aquele bônus que eu tive não está lá, eu tenho que colocar meu cartão de crédito de novo. Ah, qual é o seu CPF? Dá 5 vezes o teu CPF. Tudo isso é fricção. Né? É muito ruim para o consumidor. Então, quando a gente vê os estudos, né, é um negócio tão óbvio, né, tão claro, porque quando você se coloca, né, como pro teu cliente, como consumidor, é natural que você quer ter a melhor experiência possível, não importa no canal que você está se relacionando relacionando com aquela empresa. Então, a questão do omnichannel, ela é importantíssima, né? Eu tenho que ter um checkout único, né? Eu tenho que ter uma conversa única com o cliente, eu preciso saber onde ele está, não importa, né, o canal que eu esteja usando, né? Então, isso é muito importante, né? E aí eu acho que o Tubino pode até completar com tudo isso, porque é uma coisa que ele vem fazendo há muito tempo.
Para fazer eco aqui ao que o Google está comentando, né, o que mudou mesmo foi a força orbital. A força orbital estava em quem oferecia, hoje a força orbital está em quem compra e consome, né? Antigamente, expansão de negócios literalmente significava abrir mais pontos, porque você tinha controle no começo e no final da jornada, né? Você abre mais ponto, tem mais produto, logo você vende mais. E quando a força orbital vai para o consumidor, ele faz o que ele quer, ele descobre sobre o produto a hora que ele quer, como ele quer. Ele faz trial, experimenta quando ele quer, ele pega opinião quando ele quer, ele compra quando ele quer. Então, por um lado, você como dono da oferta, você perde um pouco do poder, mas por outro, você ganha opções de encantar, melhorar e satisfazer ele em todos os períodos da jornada. Né? Então, omnicanalidade, qualquer buzzword que a gente vai usar, significa isso. Hoje você tem um leque inteiro da experiência e da vida do consumidor para influenciar mais, satisfazer melhor, etc., e ter essa rentabilidade que o estudo mostra, né, com mais excelência.
O Gartner conversou com CFOs que tomam conta das finanças das empresas e 82 deles assumiram que vão aumentar o investimento em recursos digitais esse ano, como estratégia para melhorar resultados. A maioria já entendeu que o caminho é esse? Vocês concordam?
Eu concordo. A gente viu na pandemia realmente um crescimento grande, né, de tecnologias que ajudam as empresas a crescer a sua produção, a sua performance, né? Então, definitivamente, essa é uma fase que tá bastante comum em todas as companhias.
Concordo plenamente com o Tubino também, e isso não tem volta.
Pesquisa da IDC apontou que 43% das empresas pretendem levar algum de seus sistemas de gestão para a nuvem nos próximos 2 anos, com o objetivo de melhorar o desempenho do negócio. Nuvem também é business performance?
Nuvem, ela é um habilitador de mudanças de modelos de negócio fantásticos, né? O momento que você coloca na nuvem geralmente está associado à capacidade do cliente alugar ou subscrever uma determinada solução sem a necessidade de tratar ela como CAPEX, como ativo, né? Então, mais do que uma tecnologia que amplia a disposição, ela amplia a capacidade da empresa de experimentar e obter tecnologias com custo amortizado.
E outro ponto importante da nuvem é o seguinte: uma vez que você está na nuvem, você está em qualquer lugar, né? Então, quando a gente fala de omnichannel, e não importa o canal que você está criando, você precisa chamar essa informação de um local que seja agnóstico, né? Que você consiga integrar em qualquer ponto. Então, a nuvem é isso, né? É um local que você pode conectar, né, qualquer tipo de canal que você tem. Então, é a base para que você possa criar esse tipo de produto.
O Totus Talk sobre Business Performance fica por aqui. Conversamos com 2 grandes especialistas neste tema: Juliano Tubino, VP de Novos Negócios da Totus, e com o consultor e futurista Guga Stocco. Guga, Juliano, muitíssimo obrigada pela participação.
Obrigado, Roberto. Obrigado. Obrigado, pessoal.
Um abraço.
E você que nos acompanhou, fique ligado no próximo episódio da nossa série sobre produtividade. Siga e compartilhe o Totus Talks nas principais plataformas. Ative as notificações e acompanhe os alertas. Tem várias opções com assuntos incríveis: gestão empresarial, ESG nas empresas, centros de serviços compartilhados, papo sobre produtividade com o CEO da Totus e muito mais. Aproveita, vá lá, maratone. Eu fico por aqui e até a próxima.
Totus Talks, seu podcast de tecnologia e negócios.